Olá, eu sou o Fabene.
E eu sou a Kate.
Você está no DevHelp.
Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um DevHelp.
Fala, galera. Mais um episódio do DevHelp no ar, o seu podcast mais saudável da área de tecnologia. E antes da gente começar hoje, vamos de novidade. Agora nós temos um clube, não sei como fala, no Strava. Na URL tá club, então eu vou falar club. É, a gente citou o Strava no episódio que nós abordamos sobre os apps, né? Eu e a Kate, a gente citou alguns apps que a gente vem usando e vem gostando. Então, se você tem uma conta no Strava, entra lá, strava.com/clubs, clubs/devhealth. E claro, se você tá no Twitter e quer ficar por dentro das novidades, segue a gente lá, @devhealth. Bora lá, então?
Bora!
Hoje nós vamos conversar com essa fera, episódio 100% Dev na Estrada. Mário Souto, muito obrigado por ter topado conversar com a gente. É, bem-vindo ao DevHelp. De praxe, para começar, se apresenta para a galera. Quem é o Mário Souto? O que você come? O que você faz? Bem-vindo.
Olá, pessoas. Eu sou o Mário Souto e estou muito feliz de estar aqui. Eu sinto que estar aqui é o marco de uma virada, assim, agora. Porque eu estava indo de uma vida onde eu estava sucumbindo em fazer todas as más práticas da vida, falando de boa prática de código, e eu estou tentando mudar agora aí. Então, vamos tentar falar um pouquinho dessas coisas aí. Mas, no geral, quem me conhece sabe que eu vivo no 220, então eu sou uma pessoa muito enérgica, tô sempre fazendo 1 milhão de coisas diferentes aí. Hoje eu trabalho como engenheiro de software lá no Nubank e tenho um canal no YouTube, o canal Dev Soltinho. E, fora isso, eu gosto de jogo de tabuleiro e sou muito fã de dublagem.
Descrição enxuta.
E tem um ponto também agora. Agora, na onda saudável, que eu vou dar um spoiler pra você que tá aqui ouvindo agora, eu tô virando fã de tocar teclado e andar de bicicleta.
Qual que é a diferença entre piano e teclado? Existe diferença?
Tan.
Eu vou soltar uma polêmica. Posso soltar uma polêmica?
Caramba, Kate.
Pode soltar, Kate. Eu tenho uma opinião pessoal baseada no meu teclado aqui. Mas aí você pode falar, vai você primeiro, depois eu mandei.
Não, mas eu falei pra você quando você foi comprar, né? O teclado, pra mim, não é muito um instrumento musical. Ele é um não consigo nem falar o bagulho, ó. Sintetizador, não é isso. Tô falando bem errado. Ah, não sei, não lembro a palavra. Mas enfim, o piano é um instrumento de corda, praticamente. É, então ele tem todo um mecanismo complexo, enquanto o teclado, ele simula um som, né? Então tem uma diferença bem grande entre os dois. Mas na prática, se você toca um, você toca o outro, tá? Muda algumas coisinhas.
Eu achei perfeito. O ponto que eu colocaria é que, sei lá, velho, pensa que o teclado, ele é um emulador de instrumento musical. Eu vejo ele assim, do mesmo jeito que você emula...
É isso.
Você emula um Game Boy pra jogar Pokémon, eu emulo um teclado e eu finjo que eu toco piano.
É, o legal é que dá pra fazer vários sons.
Exato!
Então, você pode tocar desde o piano mesmo até, sei lá, você pode simular um violão no negócio.
Sim, inclusive, é muito louco. Eu que sou mais maluco de ficar jogando as coisas com tecnologia o tempo todo, dá pra você pegar o seu teclado, o seu controlador, no caso do meu aqui, né, e plugar ele no seu computador e fazer visualização de coisas com JavaScript. Mas acho que eu fui muito longe aqui agora.
Nossa, cara. Você queria adquirir um hobby ou fazer um novo vídeo pro seu canal? Qual que foi essa fita aí?
Então, esse é o mal meu. Minha namorada já zoou isso fortemente, assim. De que, sei lá, velho, parece que de algum jeito eu acho um negócio legal, eu deturpo ele com tecnologia, assim. Tipo, eu podia comprar um piano. Se bem que o piano é caro pra caramba, né? Mas aí eu falo, não, vou pegar esse teclado aqui, porque ele fica ligado no sei lá, no iPad ou no computador ali. E por aí eu consigo ter o instrumento que eu quiser. E aí fica meio nessa, assim. A tecnologia lá abre portas, não que eu esteja fazendo um negócio com JavaScript e tal aqui. Mas eu falo, ó, tem essa possibilidade. Se um dia eu quiser, tá ali, sabe? Ou foto. Eu podia só tirar foto normal. Aí eu falei, eu vou comprar um drone. Aí eu fui lá e comprei o drone, tiro foto com o drone, porque aí depois, porque é legal, porque o bicho fica voando. É, enfim, é um problema. Terapia resolve.
Eu pensei nisso, sabia? Em comprar um drone. É, eu tava conversando com um amigo meu aqui, que a gente sempre sai pra pedalar. Fala, pô, seria legal tirar umas fotos, né? É, enquanto a gente tá pedalando. Mas aí vem aquela pergunta. Quem vai controlar o drone enquanto a gente tá pedalando?
Aí é que tá, cara. A tecnologia resolve. Você consegue botar o drone no modo pra te seguir.
Legal, hein?
Nossa, estão indo muito longe.
Se o drone segue uma Bugatti Veyron a 300 km por hora, consegue seguir você andando de bike, cara.
Ah, não. Com certeza. Com certeza. Mas vamos lá, Mario. Cara, você é super envolvido com a comunidade. Porta aberta aqui para falar dos seus projetos, iniciativas. Fica à vontade.
Bom, ó, na pegada de ajudar então a galera que ouve o DevHealth e quer dedicar mais tempo a fazer outras coisas do que coisas de tecnologia e aproveitar mais a vida, eu tô com a minha newsletter, que tá batendo já quase 700 pessoas aí, onde eu passo toda semana, segunda-feira, 7 dicas pra você em 2 minutos. Então é rápido, você vai estar, sei lá, saindo da sala pra pegar um café, você abre o e-mail, 2 minutinhos você leu ali, você volta a trabalhar e depois você vai curtir a vida.
E além disso, você tem o canal, né? Quanto tá o canal?
Legal.
Quantos seguidores?
O canal tá com 26 mil, bateu 26 mil inscritos na data de gravação disso aqui.
Caramba!
Um ano e 4 meses de canal, estamos com 26 mil inscritos aí.
Encontra como o Dev Soltinho, né?
Exatamente. Dev Soltinho no YouTube.
Então, sigam o Dev Soltinho lá e o vídeo dele vocês têm que colocar no menos 1.5 pra acompanhar. Uma pessoa normal.
O meme que mais aparece lá é a galera fala: nossa, eu nem vi que tava em 1x. Eu falo: nossa, achei que tava em 2x já. Não, eu tô sempre aí, ó. O meu vídeo ele já vem zipado já.
É, o legal é que quem estiver ouvindo esse episódio vai ter que ficar alternando entre 2x e 1x, né? Porque tem o Fabene mega calmo, tem você no 2x e tem eu ali entre 1.25.
É, não, eu falo muito devagar. Uma nota pra mim, eu tava correndo, eu soltei um tweet essa semana, que eu fiquei irritado comigo mesmo enquanto eu tava correndo, porque eu tava falando muito devagar na gravação. É, vou tentar falar mais rápido. É, mas vamos lá, tem uma pergunta aqui de $1 milhão que a gente faz pra todo mundo.
Eita, tan, tan, tan.
É, $1 milhão, é bem cara essa pergunta. Como que você vê a área de tecnologia e uma vida saudável? É, e aqui a gente sempre tenta falar dos dois lados, né? Vida saudável, a parte mental e a parte física, e áreas de tecnologia, não só a parte de engenharia, mas qualquer coisa relacionada à tecnologia.
Cara, eu acho que vou ser meio polêmico aqui agora, mas eu acho que a área de tecnologia, ela dá uma liberdade tão grande pra você começar, que ela te coloca numa prisão meio bizarra, velho. Tipo, sei lá, tudo parece que você tem 1 milhão de opções, então você pode aprender 1 milhão de linguagens, aprender 1 milhão de coisas, tem milhares de lugares oferecendo vaga, e aí a pessoa começa, ela não sabe pra onde vai, ela começa a querer fazer tudo, e aí se a pessoa gostar, é pior ainda. Porque, sei lá, tem a galera que fala, não, eu tô fazendo pela grana, e aí a pessoa fala, ah, eu quero arrumar um emprego, então ela estuda as 5 coisas que um emprego precisa, e ela vai, assim. E a galera que realmente gosta, assim, não tô dizendo que não existe certo e errado aqui, tem gente que vai só porque quer a grana, tem gente que gosta. Quando você gosta, vira uma merda, porque já teve época de, por exemplo, cara, eu podia estar, sei lá, jogando Homem-Aranha, e eu falava, não, eu vou fazer um negócio com CICD aqui. É bizarro, cara, tipo, porque, não sei, pelo menos pra mim, às vezes, conseguir terminar uma parada libera tanta dopamina quanto jogar videogame, assim. Então é um negócio meio doido, assim. Não sei se mais alguém se identifica com isso aqui. Mas é aquela comemoração, sabe? Você resolve o bug e fala, puta, resolvi essa parada. E você joga o teclado pro alto, assim. Então, acho que isso é uma parada que, se você não tomar cuidado, do mesmo jeito que aparece no jornal a galera que é viciada em comida ou viciada em alguma outra coisa assim, claro que, enfim, tem N fatores em cima disso, mas você consegue ficar, você vai acabar virando viciado em programar. É meio doido isso, assim, mas é possível. Então, acho que a pessoa tem que ter ciência do limite ali. E quando a gente pega pro trabalho, começa a piorar, né? Porque tem a galera que tá estudando e começa e gosta, mas tem muitos lugares que a galera vai trabalhar que a própria empresa não ajuda a pessoa a conseguir ter um controle da vida dela, né? Tipo, a pessoa, ela, sei lá, ela sabe que ela vai entrar às 9, mas ela não sabe se ela vai dormir e continuar trampando nas 9 do dia seguinte, assim, né? É meio doido esse ponto, mas em contrapartida, eu também vejo que na nossa área, é a área que mais tem, eu acho até meio estranho falar, mas um jeito meio civilizado de lidar com essas coisas, assim. Então, tipo, tem muita empresa que a galera tá muito preocupada da galera não ficar zoado e conseguir ter esse balanço com a vida, e sei lá, a galera briga com você se você ficar até depois do horário. Então, eu acho muito conflituoso, assim, sabe? Tipo,
eu brigo.
Eu também. Nossa, se eu ver depois, se o horário que a pessoa entra e eu vejo que ela tá depois do horário que ela sai, eu falo, vamos pra casa? Vamos tirar esse tênis aí e ficar de boa no sofá? Enfim, eu vejo muito forte isso, assim. E aí você começa a somar vários outros fatores, né? Então, tipo, pô, na área tem isso, mas tem a galera que mora longe do trabalho. Então, pô, às vezes a pessoa até trabalha num lugar que dá liberdade pra ela conseguir fazer as coisas e tal, só que ela gasta 1h30 pra chegar em casa de metrô, e quando ela chega no metrô, ela já tá destroçada, sabe? E aí fica foda de conseguir encaixar algum exercício e tal. Tanto que às vezes que eu consegui começar a fazer alguma coisa antes de... Eu sempre comecei e parei, né? Acho que todo mundo que vem aqui tem algum momento que tem essa história, assim. Mas o jeito que funcionava pra mim era de manhã. Então eu comecei a tentar fazer, mano, qualquer jeito que eu podia fazer de manhã, porque eu já ia de manhã, ia pro trabalho e aí se eu fosse ficar destruído, eu ficava cozinhando no metrô lá, apertado com todo mundo e depois chegava em casa.
Eu tive a sensação de dever cumprido logo cedo, né?
Exatamente.
Pô, é mó bom treinar de manhã, pena que eu não tenho mais... Não é paciência, eu não consigo acordar cedo, cara, eu não sou uma pessoa do dia. Ai, meu Deus.
Eu vou começar a te mandar mensagem, Kate, todo dia que eu acordar eu vou abrir o WhatsApp.
Meu Deus.
Vamos começar, vamos criar o clube de mandar mensagem pra Kate.
Abrir o WhatsApp e te fazer uma ligação de áudio.
Mas você viu que eu tô respondendo mal cedo, né? Você percebeu?
Isso é verdade.
É, porque eu tô tentando treinar pela manhã, porque realmente, a gente, mesmo trabalhando remoto, você tá ali no meio de tecnologia, eu já não sou mais aquela pessoa que vai fazer alguma coisa por hobby. Eu não vou fazer um projeto por hobby. Pra mim, já não faz mais sentido. Então, eu entro, trabalho, faço o que eu preciso fazer, eu amo a minha profissão, eu amo o que eu faço, coloco todo o meu amor e carinho naquilo que eu faço. O Mário sabe, já viu o projeto que eu fiz e, cara, eu tenho um mega orgulho de tudo que eu faço, mas eu tenho aquele tempo pra fazer, né? Só que consome tanto durante esse tempo que chega à noite eu tô destruída também. Aí, se eu deixo pra fazer à noite, a possibilidade de eu falhar é pelo menos 60%. Né? Quando eu consigo fazer... Ontem eu terminei meu cardio, era... Eu acho que era 00h40, alguma coisa assim. Eu ainda consegui treinar, era um treino pesado, consegui. Mas a possibilidade de eu falhar ontem era muito grande. Eu tive que ter uma força de vontade gigantesca. Agora, quando você faz de manhã, você só se concentra naquilo, terminou, você não tem mais nada pra fazer no resto do dia, é uma delícia. O problema é você ser uma pessoa da manhã, que eu não sou. Aí eu tenho que ficar me obrigando. Aí, Omar, eu tava lembrando de uma coisa. Você lembra quando a gente foi na Blue Fit?
Nossa, lembro.
Que eu perdi meus AirPods. Que triste, traumático.
Você foi lá na boa vontade. Foi, não, vamos fazer o treino, pá, não sei o que. Eu tava no hype também. E aí você chegou lá com um foninho. Eu nem sei se você perdeu lá. Também você tá perdido no meio do caminho, né?
Eu perdi, não, eu perdi lá. A gente parou pra conversar, cara. A gente falou, vamos treinar juntos. Aí eu já cheguei atrasada, né? Eu fui só pra dar uma moral pro Mário. Chegou lá, cheguei atrasada e chegou, ele já tava terminando. A gente ficou conversando, sei lá, uma hora na frente do bebedouro.
É verdade.
Tirei os AirPods, coloquei em cima do bebedouro. A gente terminou de falar, fui treinar. Cadê o fone? Não tinha mais fone. Perdi meus fones. Que tristeza, cara. Evento traumático da minha vida, Mário.
Cortar o coração.
E Mário, você falou um negócio que eu acho que vai ser uma pauta em discussão no mundo inteiro, né? Que é pós-pandemia, né? Eu acho que alguns países já que estão um pouco mais à frente em questão de vacinação e abrir as coisas já começaram. Aqui, pelo menos a minha realidade nos Estados Unidos, ainda não tem nada definido para o ano que vem, né? Na empresa que eu trabalho, a princípio, esse ano é totalmente remoto, né? E agora que as coisas estão abrindo e o escritório vai abrir, você não é obrigado a voltar. E pro ano que vem ainda está em aberto. Eu acho que vai ter... Eles estão falando de um modelo híbrido aí que vai provavelmente ser diferente de cada empresa e de cada time que você trabalha. Mas eu vou ser sincero, você falou um negócio que é transporte, né? E como isso influencia na rotina. Eu hoje, assim, eu tenho o privilégio de morar super perto da academia e relativamente perto do escritório. E mesmo assim, quem me conhece, né? A Kate já me ouviu falar isso em todos os episódios. Eu sempre fui o oposto, né? Da pessoa de tecnologia, porque eu odiava remoto. E agora, trabalhando mais de um ano remoto, eu consigo ver alguns benefícios de, assim, organizar o meu dia em casa.
Estamos convertendo o Fabene, gente!
Olha aí!
Não, isso não vai acontecer, Kate, não. Eu acho que assim que abrir o escritório, eu vou pra lá.
Tenho esperança.
Cara, mas é doido, né? Porque... É que assim, é que o jeito que a gente tá no home office, ainda mais no Brasil, é meio cagado, assim, né? Tipo, não cagado porque a gente, pô, temos o privilégio de poder ficar em casa, trabalhando na área de tecnologia e tal, mas é porque, pô, eu sinto que esse lance que você falou de ter a separação das coisas, né? Quando você acorda de manhã e vai pro trabalho, você separa os problemas de casa dos problemas de trabalho. Quando você tá em casa, às vezes você passa e o cachorro, sei lá, zoou alguma coisa. Aí você, não, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. E aí você vai fazendo várias micro coisas no seu dia que você não percebe, mas vai te consumindo. Então, tipo, tem uma bateriazinha que quando você tava no trabalho, você recarregava ela no meio de transporte, que não tava prestando atenção, aí você gastava no trabalho e você voltava meio na inércia ali, ou andando de bicicleta, alguma coisa assim, e parece que em casa o tempo todo você tá prestando atenção em alguma coisa, então até esse cansaço mental começa a pesar muito, sem contar os outros estresse e a parada toda, assim. Porque, tipo, hoje eu penso muito que, sei lá, hoje pré-pandemia eu cheguei a mudar, tomando mais perto do centro agora, e tem uma academia na rua de baixo, cara. Eu fico pensando, pô, se eu pudesse ir pra academia, eu com certeza faria algum esquema que, sei lá, eu trabalharia até X horário, ou eu iria pra academia logo de manhã e ficaria mais fácil fazer exercício, né? Diferente da Kate, que é o auge das coisas aqui, que ela tá na academia em casa, né?
Ah, eu também tô do lado da academia.
É, a maior porta de distância. Dentro do mesmo endereço.
É que a gente tá num nível diferente. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Mário. Como que... A Kate adicionou uma pergunta aqui. Como você veio parar no Dev Health pra falar de vida saudável? Né? Acho que como você falou que você vive no 220, espero que você não tome tanto Red Bull como a Kate toma.
Não, não.
Mas conta pra gente, como que tá hoje a sua rotina em relação à parte saudável? Como que tá essa relação com a sua vida saudável?
Boa. Cara, se for pra apoiar, acho que vou tentar fazer um mini retrospecto aqui, né?
Claro, pode.
Tipo, de antes da pandemia, assim, logo quando eu tinha ido pro Nubank, eu comecei a tentar me organizar um pouco melhor, assim. Então eu fiquei tipo, pô, vou começar a fazer exercício e tudo mais. Inclusive na época que eu comecei a chamar Kate pra ir pra academia algumas vezes. Não bati os horários, mas eu tava indo com uma certa frequência ali. Então, tipo, pelo menos duas vezes na semana eu tava indo. Só que aí eu acho que eu comecei meio errado. Porque eu comecei querendo fazer um exercício qualquer, assim. E eu falei, ah, vou pra academia porque na academia eu vou emagrecer. E aí eu acho que esse foi o erro, sabe? Tipo, eu não tava indo querer fazer a parada porque eu queria fazer. Eu tava indo porque eu queria emagrecer. E quando começou isso assim, eu fui indo um tempo e aí começou a apertar algumas outras coisas e eu fui deixando de lado. E o pior é que o mal sempre aconteceu comigo, assim, sabe? Tipo, sempre quando começa a apertar a rotina, a primeira coisa que eu despriorizo tô fazendo essa coisa de... É como se fosse, tipo, na minha cabeça um extra. E é uma coisa que é uma chave difícil de virar. Não sei, sei lá, eu tô falando agora, parece que tô falando um negócio super coach quântico aqui, mas, tipo, é difícil criar o hábito, ainda mais com o foco que eu tava, né? Tipo, de não era pra mim uma coisa prazerosa, como se estivesse sendo uma obrigação do dia ali, né? E aí, eu sei que fui tentando um tempo, aí tem uma época que eu cortei, e aí quando eu vim mudar pra onde eu tô agora, a meta foi, pô, tô parado de trampo agora, dá pra eu ir trampando de bicicleta de manhã e voltar depois, então, tipo, por padrão, eu ia ir trampar e voltar de bicicleta, então sabia que essa parte do dia tava legal, assim. E nessa época, eu tava tentando achar alguma outra atividade, e passando no médico e tal, eu vi que eu tava ficando meio ruim da coluna, assim, não ruim de ter problema, mas tipo, de questão de postura e tal, e aí o médico falou, seria bom se fizesse alguma atividade, tipo um pilates, assim, e tal. E cara, eu comecei a fazer pilates, e no contra todo mundo que começou a me zoar, porque, sei lá, velho, eu acho muito bizarro, você fala que tá usando uma parada só porque tem um estereótipo de X tipo de pessoa que faz, sei lá, tem uma galera mais velha que faz e tal, como se fosse um bagulho ruim. E, pô, eu prefiro a pessoa de 80 anos que faz pilates e toca o pé, do que eu, que com 20 não chegava no joelho, tá ligado? Mentira, eu passava do joelho, tava, ninguém pensava que tava bizarro assim, mas, cara, era assustador, tinha uma senhorinha lá do meu lado que tocava o chão e virava uma cambalhota, assim, né? Era forte o negócio. E quem tá vendo o podcast, se você ouvir um barulho, é porque eu não consigo falar quieto. Então eu falo e fico gesticulando aqui. Enfim, foi nessa que comecei a fazer o pilates. E aí quando entrou a pandemia, zoou tudo bizarramente, assim. Porque eu tava no pique de... Meu, teve dia de eu descobrir que eu tava tão afim do pilates que, mano, eu lembro que eu ia trabalhar, aí eu saía. Se tivesse algum compromisso, eu saía exatamente cravado, 5h30 ali, era o compromisso de ir pro pilates. E eu ainda ia do pilates pra Vila Mariana de bicicleta, encontrar o pessoal na Caelum, que era onde eu tava trampando antes. E voltava depois de me nossa, felizão, assim. Eu tinha achado o formato do exercício que funcionava. Eu fazia o pilates, andava de bicicleta e tava tranquilo ali. Aí eu mudei pra onde eu tô agora. Ainda dá pra ir de bicicleta pro trampo e tal. Só que com a pandemia, foi quando assim, pô, não se poder sair na rua. E aí começou a zoar muito, porque, tipo, eu em casa não conseguia achar legal fazer qualquer exercício, assim. E isso é um bagulho que eu até queria conversar com vocês, se vocês têm alguma dica, assim. Porque, pô, tem aqueles aplicativos de 7 minutos e tal. Mas não dá o mesmo gás, assim, sabe? Tipo, parece que eu andando de bicicleta, sei lá, eu via a rua e eu ficava empolgado de um jeito diferente, assim. Tanto que na época, quando eu tava andando mais de bicicleta, eu comecei até a chegar a partir daquelas corridas de rua, tipo, mais pelo lance de tentar colocar uma meta de ir aumentando a resistência e ver quanto que eu ia conseguindo melhorando de alguma forma ali. Mas na pandemia zoou tudo e meu, foi bizarro. Eu fiquei quase, eu posso falar que foi quase um ano meio estragado, assim, sabe? Tipo, de ver que eu comecei a gastar muito mais grana com iFood, com Rappi e começou meio que de desandar o barato, assim. E aí começou a voltar quando, sei lá, teve aquele período aí que liberou da galera poder, sei lá, andar de máscara e tudo mais, pra além de no mercado, algumas coisas assim. E aí eu tentei ficar nessa de voltar a andar de bike, assim, sabe? Então, tipo, pô, eu vi que foi muito cagado que eu realmente não consegui achar alguma coisa pra fazer em casa que funcionasse show, assim. Mas depois andando de bicicleta e passando com a cachorrinha no condomínio, os internos aqui, foi uma parada que começou a me ajudar muito. E começou a virar uma parada divertida, sabe? Pô, eu me divirto de andar com a cachorrinha, de começar a postar as corridas com ela. E aí, eu acho que fica muito legal porque parou de ser na minha cabeça bater como se fosse uma cobrança de fazer exercício pra X objetivo. Eu faço exercício porque é legal e porque eu estou me divertindo. Igual na época quando eu era pequeno, que eu jogava bola e eu jogava porque eu curtia jogar ali, sabe? Você nem sente que você tá fazendo uma parada que é mega obrigatória. E felizmente eu tô aqui há quase um mês e meio já, conseguindo manter a rotina de pelo menos 4 dias por semana, tá fazendo algumas coisas. Ou eu tô andando de bicicleta, ou eu tô andando com a cachorrinha, tomando todos os devidos cuidados possíveis, claro, sempre aí. E pra mim mudou muito, assim. E chegando no ponto de, mano, eu tentar desinstalar esses aplicativos de delivery, assim, porque é foda que vira um negócio muito cômodo, porque, tipo, você tá em casa, aí às vezes, sei lá, final de semana você quer descansar, aí você não prepara comida, aí já desanda tudo. Então, tipo, você começa, não, eu vou pedir alguma coisinha aqui porque é baratinho e tal, e aí esse baratinho fala, mas fica caro. Aí, além de cagar a saúde, porque parece que toda opção barata é uma comida de fast food, você começa a gastar mais grana. Então você perde na saúde e perde no financeiro, assim.
E aí vem aquele cupom, né?
E vem aquele cupom, assim, nossa, olha aqui, ó, pede um lanche no restaurante do palhaço aqui, ó, vai ser legal.
Deixa eu ver o que eu não preciso comer só pra poder usar esse cupom, né? Isso é incrível, cara. Eu li um livro um tempo atrás. Eu vou tentar lembrar o nome aqui, porque eu tava conversando com um amigo meu sobre ele também. Que é esses gatilhos que... não vou falar as empresas, mas marketing em geral tem. E como a gente acaba caindo neles. Porque o iFood... Cara, eu caí várias vezes nesse gatilho. Tô lá na época que eu tava no Brasil. Eu não sei o que aconteceu durante uns 2-3 meses... Vou falar, 3-4 vezes na semana, com certeza, eu recebia um cupom de, sei lá, era um valor baixo, sei lá, R$7, R$8. E o valor mínimo para você pedir, porque geralmente é assim, você ganha 10, mas tem que gastar 20, sabe? Era muito próximo, então era assim, vamos dizer, é 7, mas você tem que gastar 9, 10. Então, em teoria, se você achasse alguma coisa ali no range dos R$10, ia estar gastando R$3. Falar, beleza. Só que eu não precisava de nada.
É isso, cara.
E eu levava comida, levava lanche, desde sempre, levava todas as minhas refeições. Só que na frente do trabalho tinha uma famosa... Que doces a gente chamava? Que é uma...
Caro.
Mas assim, quando você fala, pô, R$7.
Se eu vou pagar 3?
Pra gastar 10? O que eu pegava? Às vezes pegava um Red Bull. Às vezes pegava alguma outra coisa, porque tô gastando R$3, R$4, R$3. É o que você falou, no final do mês, você fala, caraca, velho. E assim, pra quem não gastava nada, porque era muito difícil pedir iFood, do nada você gasta R$50 de 3 em 3, você fala, rapaz, tem algo errado por aí. E um negócio que você falou, voltando, eu passei pela mesma coisa que você, Mário. Eu tive que fazer pilates porque meu pai teve problema na coluna, eu tive problema na coluna, e assim, todos os médicos que eu fui, e fisioterapeutas e tal, até o Rafa, que conversou com a gente num episódio aqui, ele recomendou o pilates. E se você fala, a maioria das pessoas vai falar, pilates...
Vai falar, coisa de
idoso. O Fabinho tem 3 metros de altura. Fabinho, pilates.
E é muito...
Vê a cara que o Fabinho faz o pilates.
É muito difícil, cara. É muito difícil. Tem aquelas... Não sei se são máquinas, equipamentos que tem, né?
Parece um instrumento de tortura, né? Aquela de madeira com a câmera nas mãos, assim.
É muito difícil.
E o pior é isso, é umas molas, você fala, é só uma mola. Meu irmão, sobe um pouquinho a mola. Ai, caraca, meu braço! Já pega forte aqui o negócio.
É muito difícil, assim, eu deveria ter continuado a fazer. Eu fiz por uns 6-8 meses. Mas assim, a primeira vez, primeira semana, parecia que eu tinha tomado uma surra quando eu saí de lá. Dor no core, aqui na coluna... Mas assim, é um desafio até pra quem tá ouvindo aí, não quer encarar musculação, quer testar algo diferente, vai pro pilates porque não é fácil.
E o Pilates, ele trabalha também a flexibilidade, né, se eu não me engano.
Sim.
A flexibilidade, resistência ali também das articulações. Eu tava pesquisando sobre, porque eu quero muito fazer. Eu vi a cara de dor da galera, eu vejo alguma coisa que a galera faz cara de dor, eu falo, quero, porque eu tenho problema, né? Aí eu comecei a pesquisar, tô só esperando as vacinas aqui, né, que se Deus quiser vai sair aí agosto. Se a sprint não atrasar, né, vai sair em agosto. Aí vai setembro todo fazendo pilates já, porque eu quero saber que dor é essa aí que a galera faz essa cara.
Cara, eu lembro que a primeira... Foi bizarro, assim, parece propaganda sensacionalista, mas, cara, eu tava com uma dorzinha no canto, assim, e a primeira aula que eu fiz, cara, já deu uma desviada, eu fiquei, cara, que surreal, velho. Eu tava torto, assim, nossa, cara, e aquela dor que tava pegando, assim, parou, sabe?
Não, e gasta uma caloria absurda isso. Todo mundo que eu vejo fazendo que... Ah, tem algum relógio, uma smart band, algum relógio inteligente que meça as calorias, mostra que aquilo, tipo, gasta umas 500 calorias ali, porque a pessoa é 400 só de lágrimas, né? 400 calorias só da pessoa chorando ali, porque o bagulho deve ser realmente tenso.
Eu lembro que era de suor, eu pingar, assim, eu ficar, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui, tá ligado?
Agora imagina Pilates e depois você vai no quiropraxista, nossa, deve ser tão gostoso, quero... Coisas que eu tenho saudade de fazer.
Eu fiz também quiropraxia, eu indico.
É uma delícia, né?
É maravilhoso. E assim, um dos motivos de eu ter feito Pilates foi porque eu travei uns 3, 4 anos atrás. Travei assim, não de não conseguir andar, mas uma dor assim nas costas e pelo histórico da minha família. Eu tratei, né? Aí tratei com o Rafa, né? Que passou aqui no Dev Health. Comecei a fazer Pilates e fiz quiropraxia. Assim, não sei se eu dei sorte com o quiropraxista, mas assim, me ajudou demais, assim, demais, demais, demais. Então, eu super recomendo, não só se você tem algum problema na coluna, mas não sei, parece que... Eu falava que parecia...
Reconecta, né?
Eu falava que parecia que eu saía mais alto da quiropraxia, porque parece que ele dá uma esticada em você, sabe?
Daquela... Tá!
Quando você ia, ele falava que seu pé tava meio torto também. Ó, seu pé tá torto aqui, deixa eu ajustar. É o clássico, sim, né? E aquela sensação de morrer quando ele vai mexendo seu pescoço, você fala, ih, vou morrer, quer ver? Aí ele mexe lá, você fala, nossa, que delícia isso daqui, né?
É demais.
Saudades.
É demais.
Era muito bom. Eu saía outra pessoa também.
E, Mário, deixa eu puxar uma outra coisa aqui. Você comentou, né, que tá testando novos hobbies, né? Comentou do teclado ou piano, né? Não vou iniciar a polêmica aqui.
Tecladinho.
Conta pra gente como que foi isso e como que é essa descoberta, né? Que eu acho que o que você falou faz total sentido, que é achar alguma coisa, né? E o que você falou, eu acho que... Você não tá errado, a maioria das pessoas acabam fazendo isso. Eu fiz isso, né, quando acabou o futebol pra mim, falar, beleza, não vai dar pra ser profissional, o que que eu vou fazer? Musculação, né, acho que é o caminho natural.
Todo mundo.
O caminho natural até achar o triatlon, que é o que eu tô até hoje. Mas conta pra gente como isso tem impactado na sua vida, né, rotina, a parte mental, que é mega, super, ultra importante, a gente conversou com a Alda no último episódio. Fala um pouquinho disso pra gente.
Cara, assim, acho que até olhando, voltando em retrospecto, assim, né? No ano passado chegou num ponto que, mano, acho que todo dia eu tava fazendo alguma coisa de trabalho, assim. E é meio louco isso, porque, tipo, durante um tempo eu falava, tipo, às vezes programar era um hobby, assim. Mas, que nem, teve uma hora ali que eu virei a chave, onde, tipo, tudo que eu fazia por hobby começou a virar coisa que eu faço pro canal, assim, sabe? Então, virou um trabalho também, sabe? Então, pô, se eu vou fazer alguma coisa que eu vou estudar, eu estudo a parada, ou eu faço algum exemplo, e uma hora, isso que eu tô fazendo agora, daqui, sei lá, 4 meses, ou quando eu senti uma confiança no assunto, eu consigo fazer um vídeo disso, fazer um conteúdo e tal. E aí começou a ficar nessa. E aí fica no lance de, tipo, eu gosto de estudar, eu gosto de fazer as coisas do YouTube, eu gostava das coisas do trabalho, e aí comecei a ficar só nisso, assim. E pegou essa, pô, de eu ter pegado o Play 4 e não tá jogando, de eu ter pegado uma coisa e não tá jogando. E ou eu tá com algumas coisas em casa e não tá fazendo, assim. Então ficou muito forte. Aí eu comecei a falar, beleza, não, preciso dar uma pausa, preciso dar uma virada nisso, que tá muito forte, assim. Aí eu comecei a. Primeira coisa, um bagulho que eu não fazia, até uma brincadeira desse do Vivo no 220, é porque eu sempre via fazer alguma coisa. Então eu comecei a praticar a arte de não fazer nada também. Então, sei lá, às vezes dá final de semana, nossa, no final de semana eu não faço nada, nada. Tipo, sei lá, eu acordo, eu brinco com a cachorra, eu assisto TV, assim, mas se tiver louça na pia, eu não vou lavar, assim. Que é pra, tipo, dar só aquele respiro aí, sabe, assim. E fazendo isso foi legal, porque foi puxando pra eu querer ter, tipo, voltar a ter um balanço melhor, assim, de, tipo, estabelecer horários. E junto com isso, uma organização. Então, pô, se eu for fazer coisas pro canal, é de segunda até, no máximo, quarta. Então amanhã é o último dia. Se eu fazer alguma coisa pra internet, é até amanhã. Passou de amanhã, eu não faço. Não gravo, não faço nada, assim. Ou jogo pra outra semana. Porque aí eu fico, tipo, quinta, sexta, sábado e domingo sem fazer nada, assim. E desses segunda, terça e quarta, provavelmente vai ter segunda e terça ou só dois dias aí que eu vou fazer. Ficou meio bizarro essa conta que eu passei agora. Mas é nesse lance de tentar colocar focos, assim. Então, pô, são esses dias que eu faço isso. E tentar colocar outras coisas como padrão. Então, pô, tentar colocar o passear com a cachorrinha como se fosse uma coisa pra acontecer, tentar fazer acontecer todo dia. O lance de tocar o teclado, tentar fazer acontecer todo dia. Inclusive, até um obrigado pela Kate aí, que me ajudou, me presenteou aqui com uma parada pra incentivar aqui. Mas ficou nessa, assim, sabe? E o legal foi que o teclado eu conheci com o Arthur Diniz, que eu não sei se quem tá ouvindo aqui pode acabar conhecendo ele, de ter tido aula com ele e tal. Ele é uma pessoa que a gente sempre foi os meio viciado em programar, assim. E conversando com ele, eu falei como é que eu tava e tal. E aí ele me mostrou um dia que eu tinha ido visitar ele, o piano dele. E agora a Kate vai tretar. Porque o dele é um teclado, só que com a quantidade de teclas de um piano, que ele tem as 88 teclas, assim.
É um teclado.
É um teclado com layout de piano, é isso.
É um teclado com mais teclas.
Exato. E foi muito doido, porque, tipo assim, né? Eu tava numa pena de querer aprender a tocar guitarra. Não, porque... E aí, ó, repara. Eu queria aprender a tocar guitarra pelo motivo... Mesmo motivo errado da academia. Eu queria aprender a tocar guitarra porque eu queria tocar uns riffs fudidos e não sei o quê, e eu queria fazer essa parte, assim. E é bizarro, porque quando você começa, se você tá muito focado no final, dá aquela frustrada, porque você fala, nossa, isso é mó difícil até chegar lá e tal. E aí quando eu fui lá no tecladinho, eu fui conversar com ele, olha que bizarro, ele nunca leu um livro de nada de música, ele nunca fez aula de música, ele não manja nada de música, ele só pega o teclado e toca. Essa é a vibe dele. E aí ele me mostrou um vídeo no YouTube, cara, de uma galera que a vibe das pessoas é essa, assim. A galera pega dois, três teclados, configura instrumentos diferentes neles, assim, e o cara só toca pelo prazer de ouvir um piano com a guitarra e ir montando o som na hora ali, sabe? E aí foi legal porque ele me contando, a cara do Fabinho tá ótima aqui. Ele me contando, ele falando que, tipo, pô, se eu tocar esse padrão com esse aqui, fica um som legal. E foi bizarro, porque ele falou, mano, eu não manjo nada de teoria musical nem nada, mas ele foi misturando assim, e ficou um bagulho ouvível. Pô, eu baixaria essa musiquinha pra, sei lá, enquanto eu tô brisando, ouvir, assim, sabe? Então, foi uma parada que eu achei legal, e, cara, eu sei que eu fiquei na fúria, assim, eu sei que eu cheguei em casa, comecei a ficar pesquisando, aí eu consegui achar um no preço mais em conta, que era do mesmo modelo que o dele, não sei se falar a marca aqui agora, mas eu tenho um tecladinho da Arturia, e aí, ao invés de pegar o de 88, eu peguei o de 61 teclas, que agora eu acho pequeno, porque agora quando eu comecei a aprender a tocar, às vezes eu quero fazer e falta uma oitava, assim, que enfim, pra quem não manja de como que é o layout, pensa que você tem as teclas, então, sei lá, uma oitava vai de, sei lá, você tem de Dó, então do Dó até o próximo Dó é uma oitava, então às vezes eu sinto que falta, quando eu tô no grave ali, às vezes eu queria conseguir tocar um pouco mais grave e ter um intervalo maior, mas não tem, mas é a vida. Eu também botei a meta de, eu só vou trocar de um teclado pra um, nesse layout de piano, eu vou comprar um teclado ainda, Kate, desculpa, eu vou seguir no time do teclado aqui, mas eu só vou trocar de layout quando eu realmente ficar bom na coisa, e cara, tá legal, porque tipo assim, eu comecei tocando, o primeiro dia foi meio sofrido, assim, eu tava fazendo curso pelo Music.dot lá, quando eu comecei, e aí é legal, porque tipo assim, na primeira aula eles não te mostram a partitura, eu até comentei com a Kate, ela achou uma ofensa, assim, eles te mostram como se fosse uma cifra de violão, então pô, eles só mostram o Dó, Ré, Mi das coisas que você vai tocar pro Ó de Alegria.
Ah, não seja injusto, eu te falei pra olhar uns vídeos no YouTube dos Piano Guitar Hero lá, do estilo Guitar Hero, pra você aprender.
Sim, não, exatamente.
Aí depois eu te mandei um livro de partitura pra você aprender a tocar partitura, ó, não seja injusto aqui, não sou tão hate assim.
Gente, é que a Kate toca muito bem, inclusive peçam pra ela vídeos dela tocando, ela manda bizarramente bem assim. Eu ia ficar, caralho!
Peçam não.
É, mas enfim.
Não, você falando, eu fiquei com... Eu sempre quis aprender a tocar.
Olha aí, Fabinho!
vamos ter mais um pianista por aqui. O Valmir também aprendeu, lembra do Valmir?
Lembro.
Fez o episódio com a gente lá do vegetarianismo e veganismo lá. Ele tá tocando, tá aprendendo também. Mais um pianista aí. O Chiota também, pianista. Tem vários pianistas agora, ó.
Olha
aí. Aí o time tá crescendo.
Duas coisas que estão lá na lista. Não sei quando eu vou tirar elas do to-do. Que é aprender a tocar piano e aprender italiano.
Olha aí, ó.
Ó, isso daí é bacana.
Eu acho que o piano tá mais perto, hein? Mas assim, ó, pra tentar te motivar até o final aqui. Eu sei, cara, eu comprei, comecei a ficar tocando, toquei uma música. E aí, assim, foi louco porque a primeira música você aprende a tocar só com a mão. Depois tenta tocar a melodia, tanto no agudo quanto no grave. E sincronizando os dedos, assim. E eu comecei nessa. E aí, pô, eu comecei um dia, tá, sei lá, mexendo no Instagram, assim, passando feed lá. E aí eu vi alguém tocando uma musiquinha do Naruto, assim. Que, pô, eu super ouvi essa musiquinha quando era menor, assim, assistia. E aí a pessoa tava tocando com um dedo só. E aí, como eu já tinha aprendido a posição de mão e tal das coisas, eu fiquei, pô, eu consigo converter isso aqui pro que eu já aprendi. E, nossa, foi mó legal, porque, pô, eu cacei um papel em casa, comecei a desenhar, fiz o formatinho que eu tava vendo lá no curso, e eu consegui tocar. Nossa, cara, aquilo ali me deu uma alegria. Eu lembro que nesse dia, acho que eu fiquei umas 6 horas tocando, assim. Eu devo ter começado, era 7 horas da noite, que eu ia fazer meia hora pra praticar. Aí eu fiz isso e, nossa, eu fui parar, era 1 hora da manhã tocando, assim. E desde esse dia começou a virar o hábito, assim. Todo dia eu toco, nem que seja um pouquinho. Ou, sei lá, às vezes eu tô no trabalho, o teclado fica aqui do lado, né? E pega alguma tarefa mais chatinha de fazer, eu começo a ficar praticando, fazendo algum teste, olhando alguma coisa e tal. E acho que foi legal, eu comecei a conseguir incorporar uma parada que há muito tempo não fazia diferente, assim, sabe? Eu acabo seguindo a mesma rotina do trabalho, aí depois paro e vê comer uma coisa, aí vê o Netflix, e fica meio nessa, assim. E eu comecei a tentar ter uma... modelar a rotina, só que de um jeito mais estruturado pra ter mais coisas, e não ficar só trabalho, dorme, come, dorme.
Vou mandar uma mensagem pra vocês depois, pedindo dicas de marcas pra dar uma olhada aqui em,
tamo junto,
em piano. Primeiro eu preciso ter um espaço, né? Porque no apartamento que eu tô hoje, acho que se eu colocar ou é a bike ou o piano. Se eu colocar, acho que o piano, fica o piano a bike e a Cris me tira de fora de casa.
Cara, usa o piano como suporte da TV. A minha TV, ela fica pendurada por um suporte na parede, né? Só que pra caber o piano, mais uma mesa de jantar, mais um monte de coisa, a gente tá usando o piano como hack. Coloca as coisas do piano ali e aproveita o espaço, entendeu? A gente trabalha com o que tem, cara. O importante é ter o piano.
Muito bom.
Arquiteta de interiores e desenvolvedora. Você falou um negócio, Mario, que acho que é importante só reforçar, que é em relação à organização, né? E principalmente o que você falou de quando a gente foi para o remoto, né, geral, se você não toma cuidado, né, com a organização de tempo, seja da sua rotina, seja até de não deixar que o trabalho te engula, que eu acho que é uma coisa que naturalmente acontece, isso pode ter um impacto super ruim, né, tanto na parte mental como na parte física. Isso vai variar muito, né, de pessoa para pessoa, assim. Eu, particularmente, acho que eu comentei já em alguns episódios, eu prefiro, por exemplo, né, e eu falei isso até pro time que eu trabalho, falo, olha, não faça o que eu faço, porque eu não vejo problema em abrir meu e-mail no final de semana, porque eu prefiro, por exemplo, durante o dia, dar aquelas 5 horas, 5 e meia, 6 horas, o horário que for, e eu tenho um treino, eu prefiro parar ali e ir fazer meu treino e compensar, fechar as coisas que eu tenho que fazer no final de semana. Eu não vejo problema nenhum nisso. Como também eu já fiz coisa de treinar na hora do almoço e tal. Mas eu acho que ter essa percepção, e é claro, né? Não dá pra pensar que vai ser todo mundo assim, né? Não pensar sim, que a gente sim. Vive num mundo perfeito.
É, a gente tem uma bolha que consegue ter alguns privilégios pra fazer isso.
É, porque eu acho que é muito fácil da pessoa não parar durante a semana, né? E esticar e perder as coisas, por exemplo, um treino, um que for, qualquer evento social, apesar que evento social na pandemia, né? Mas enfim, qualquer coisa. E também fazer algo no final de semana. E aí, quando vê, você tá trabalhando 7 dias por semana.
Cara, final de semana, eu não abro praticamente nada de trabalho. Às vezes eu penso, pô, eu posso adiantar coisas da segunda pra ficar ali um tempo tranquila. Só que aí eu penso, alguém vai morrer se eu esperar pra responder na segunda? Vai acabar o mundo? A empresa vai falir? Não. Posso fazer? Tipo, eu analiso todos os cenários e eu falo, beleza, posso descansar. Nada é tão urgente que precisa ser colocado na frente do meu descanso. Porque não adianta você colocar ali pra trabalhar no final de semana... E se eu chegar na segunda-feira e falar, pô, cara, tá tão longe a sexta-feira, ó, tô tão cansado. Não adianta ser assim, né? Você precisa chegar descansado, chegar até motivado pra trabalhar, porque você tá descansado, né? Então, eu sou uma pessoa que tento dropar ali final de semana pra trabalhar. Eu trabalho, assim, pelo Front Sampa, que é, pô, meu evento, minha responsabilidade, tem uma empresa por trás, então... Aí outros 500, agora a empresa do qual eu represento, não represento, né, que eu sou contratada como CPF, aí outros 500, aí eu falo, não, dá pra aguardar, ao menos que, pô, mundo tá acabando, precisa realmente fazer, aí depois eu também desconto, tirando um dia da semana do famoso AFK, né, trabalhei demais, vi que trabalhei demais, dou um AFK ali no meio da semana, ou programo pra tirar algum dia, mas sempre compensando ali pra sempre estar descansado, senão... Vai acontecer o que aconteceu comigo mesma, né? Que é algumas... O quê? Meses atrás? Que foi ataque de pânico. Se você nunca tá descansado, você uma hora vai parar de vez. para de vez, nossa, foi meio dramático isso, né? Mas vai dar uma bugada ali e as coisas só tendem a piorar, né? Então, eu não sou do time de trabalhar final de semana, não. Deixo tudo para segunda mesmo.
Qual foi o termo que você usou? Se você trabalhar no final de semana, você vai fazer o quê?
AFK.
AFK. O
que é isso?
Cara, é away from o quê mesmo? É da época de jogo isso, cara. Você falava quando você ia ficar away, você falava, vou ficar AFK aqui, alguma coisa assim.
Away from keyboard, é longe do teclado.
Isso, nossa, tá vendo que eu tô ficando velha, né, cara, no jogo
isso
mais.
Isso aí, ó, a galera que ficava em Pantera abrindo lojinha, colocava estou AFK e AFK vendendo minhas coisas aqui, ó, lá no Ragnarok também.
Eu jogava Perfect World, era tipo 24 horas do dia com aquele bagulho logado em lojinha, aí você colocava lá, AFK. Aí você não tava no local. Aí quando você voltava, você tirava. Então é basicamente isso. O Fabinho, você vê que o Fabinho realmente não joga nada, né?
Não tinha ideia do que era.
E é doido, assim, né? Porque esse lance que a Kate foi falando, o lance do trabalho e tal. Cara, não sei se vocês passam por isso, mas às vezes parece que tem uma galera que tem um lance de, pô, tem um feriado. O feriado é um direito garantido seu que você vai poder descansar, tá ligado? E às vezes você vê que tem uma galera que fica meio tipo, ah não, mas não sei, pô, é um feriado, cara, nesse dia é esperado que boa parte da população não vai fazer nada, sabe? Tipo, se a sua empresa tem uma rotação de ops, assim, uma galera que vai ficar de operação ali, que reveze e tal, tenta não se preocupar, sabe? Tenta, é meio doido, parece que a gente vive numa necessidade de ficar meio que produzindo, assim, meio absurdo, sabe? Esses dias eu até tava tretando no Twitter, assim, porque às vezes, sei lá, você produz X coisas, você faz X tipo de conteúdo, e a galera tá vendo o TikTok e sabe, cara, eu quero que as pessoas vejam TikTok e Instagram, porque é importante, sabe? Tipo, você sair do contexto, você parar de querer ficar... Porque, que nem, ó, quantas vezes você não conhece gente que estudou uma tecnologia nova ou ficou no trabalho até mais... E não mudou nada. Às vezes a pessoa ficou até mais tarde, ela colocou um bug a mais que ela teve que resolver de manhã no dia seguinte, assim. Ela achou que ela tinha resolvido uma parada. Ou você estuda um negócio só por estudar e você esquece, porque você não bota em prática, você não vai usar em lugar nenhum, tipo, não tem um objetivo pra você estar fazendo aquilo ali, sabe? Eu acho que o tempo é um bagulho que não volta e você tem que tentar o máximo possível organizar bem ali pra você aproveitar ele, sabe? Tipo, seja fazendo uma coisa ou seja aproveitar não fazendo nada.
E aproveitando esse bagulho da treta, deixa a galera ver TikTok, gente.
Exato.
É outro tipo de conteúdo. A gente vive, a nossa comunidade, a nossa profissão, né? Ela exige tanto que a gente sempre esteja estudando por dentro das novidades, gente, para, tem outras coisas fora da tecnologia, a vida não é só trabalho, né, então deixa a galera ver TikTok, é divertido, você vê na privada, cara, você tá lá na privada, tá vendo Twitter, TikTok, deixa a galera, se a galera não tá consumindo seu conteúdo, alguma coisa também tá errada, né, então, desculpa aí, gente. Turn down for what? Cara do Mario foi a melhor.
Eu acho que eu tô postando muita coisa de esporte, né, dos meus treinos, porque olha, eu não vejo nada disso no Twitter. Acho que o Twitter tá filtrando pra mim.
Faz bem, cara.
Faz bem.
Faz muito bem. Eu só vejo porque, tipo, o Mario tá arrumando treta, né? Aí eu sigo o Mario e a gente tem muita interação, aí o Twitter fica me sugerindo. Aí eu fico vendo essas tretas do Mario, entendeu?
Eu só quero que as pessoas possam fazer as coisas que elas gostam. Essa é a minha meta. Se não faz mal pra ninguém e não tá sendo coach, tá ótimo.
Eu acho que duas coisas que... Uma coisa que você falou, Mario, uma coisa que você falou, Kate. O que a Kate falou é um negócio, acho que, puta, mega importante. Acho que a gente deveria até, de repente, no futuro, falar disso aqui no DevHealth. Nos últimos... sei lá, um mês e meio, dois meses, algumas pessoas próximas, e quando eu falo algumas, assim, eu consigo contar em mais de uma mão, o que é preocupante, tiveram um ataque do pânico, e uma eu fiquei sabendo essa semana, e uma pessoa próxima que trabalhou comigo, e aí conversando com uma dessas pessoas, ela falou um negócio que é super, assim, real, que é... A gente acha que esse negócio de pandemia e trabalhar de casa tá tudo bem, que a gente vai se acostumar, mas, por exemplo, o ataque do pânico e coisas relacionadas a isso são coisas invisíveis, que é o que você falou, Kate, que se você... Não é que para de vez, mas assim, se você não dá uma pausa ali pro seu corpo, né, pra sua mente, pro que for, o seu corpo vai achar um jeito de falar, tá bom, beleza, né, você não quer fazer...
Ele vai parar por bem ou por mal.
Exato.
E o que você falou também, Mário, eu acho que é um desafio gigante, eu demorei muito tempo para aprender a fazer isso, que é saber usar o tempo e saber falar não. Ah, hoje eu não vou fazer isso, né? É o que você falou, a gente não tem que ficar produzindo toda hora, né? Acho que acabar de trabalhar e sentar no sofá pra ver uma série...
Exato.
Não é problema nenhum, eu não tenho que voltar pro computador pra aprender alguma coisa. A gente até comentou disso em algum episódio, né, Kate? Né, que a gente tem que quebrar esse pré-conceito, seja lá qual palavra a gente queira usar, de que, ah, se eu sou dev, se eu trabalho com tecnologia, eu tenho que ir sempre estudando. Putz, a verdade é, e eu sei disso, tem muita gente melhor que eu, e muita gente mais nova que eu, e às vezes que ganha muito mais que eu, e tá tudo bem, entendeu? Sempre vai ter.
Sempre vai ter.
Exatamente.
E esse é um negócio que é muito difícil, porque... É o que você falou, né? O trabalho acaba engolindo, às vezes, a gente. A gente acha que a gente tem que aprender tudo.
Sim.
Porque é muito fácil de começar. Tem várias portas, você entra em uma e fala, beleza, e agora? E aí você vai entrando quando você vê...
E aí você vai só abrindo porta, só.
Exato, exato.
E assim, né? Eu acho que hoje os três aqui, a gente... Pra quem tá ouvindo, né? A gente tem a posição de privilégio, de estar num emprego legal, de estar conseguindo estar com uma renda que consegue se bancar e tal. E quem tá no começo, às vezes fica... Realmente, né? É aquele momento da faculdade, que todo mundo fala que, pô, a faculdade é um período sofrido, assim, tal. O que a gente tá tentando falar aqui é tenta não fazer esse período sofrido não virar 8 anos da sua vida, sabe? Tipo, se você vai estudar um bagulho, bota um foco. Onde que você quer trabalhar? Você quer trabalhar na empresa amarela? Você quer trabalhar na empresa azul? Você quer trabalhar na empresa verde? Então você escolhe a empresa que você quer e vê qual tecnologia você precisa e bota um foco. Porque a faculdade, a grade tá lá, a grade não muda toda semana igual a nossa área, sabe? E a empresa que você quer entrar também não muda de tecnologia toda semana. Então é muito melhor você ter um foco do que ficar toda hora estudando o que saiu de novo, porque novidade tem todo dia a galera lançando uma lib nova, não sei o que, e que ninguém usa. Boa parte das coisas ninguém usa. Não saiu um framework novo usado no mercado, no hype, no front-end, desde 2014 aí, ó. O Svelte veio, a galera fala, mas quase ninguém usa em produção, assim, sabe? E você não precisa aprender Svelte pra provar que você é melhor que ninguém. Porque se você aprender, às vezes vai ser só pra usar no seu projeto pessoal.
Muito bom essa dica da empresa, hein, Mário? Porque tem muita gente que olha e fala, ah, eu quero um dia trabalhar nessa empresa, então foca, exato, realmente. Coloca aquele objetivo, né? É isso que você falou de... É que eu também falei, né, de não... A gente não precisa estudar o tempo todo. A gente não precisa saber tudo. Ninguém vai saber tudo, né? É, uma coisa que eu gosto é de saber do que se trata. Vou saber aplicar? Eu preciso saber aplicar? Não, porque meu trabalho não precisa disso. Então, se um dia eu precisar, eu vou usar o momento que é daquela necessidade para aprender. Senão, cara, eu não vou gastar meu tempo aprendendo coisas que eu não vou aplicar no dia a dia. Eu só preciso saber do que se trata para conseguir discutir alguma coisa e por aí vai. E, cara, isso eu aprendi depois de anos. Porque eu não fiz faculdade, mas eu, sei lá... 7 anos de carreira, de 10 anos, 7 anos foi sofrência, pura sofrência. Não, aí 9 anos, vai, pura sofrência, só fui ter paz um pouquinho mais nesse último ano, mas foi pura sofrência e vida louca e tomando bronca do Fabene, por exemplo. Aí depois que eu comecei a entrar na linha, comecei a dar bronca no Mário.
Sim,
né?
Obrigado pelas broncas, Kate.
A gente foi repassando as broncas, mas foi esse período de loucura pra chegar até aqui, mas eu não precisava ter feito dessa forma, poderia ter feito de outras formas, e se eu tivesse tido essa cabeça um pouquinho mais atrás, talvez eu não teria, sei lá, tido esses piripaques que eu tive, não só recentemente, eu tive antes, né? Tive ataque de pânico, assim, começou há uns 2 anos atrás, mais ou menos. É outro que eu também não fico falando, né? Mas já tive outros que eu também fui parar no hospital, justamente porque tava sempre nessa loucura de querer aprender tudo, de querer fazer virar o mundo, de querer ascender na carreira, enfim. Tem que ter momentos, né? A gente precisa ter equilíbrio, e vida saudável é justamente sobre isso, sobre equilíbrio em tudo, seja ter hobbies, seja fazer uma atividade física, seja dormir bem, enfim, é isso, né? Então, espero que a galera consiga absorver esses ensinamentos de quem já passou por tudo isso.
É, e eu acho que uma coisa que vocês dois falaram, né? Quero trabalhar na empresa cor X, né? O que for. E a gente falou disso também com o Rinaldi, né? Que agora é muito óbvio a gente falando isso tudo, né? Porque, por exemplo, a Kate passou por essa fase de sofrência. Mas não é todo mundo que tem um vô, né? No caso, eu sou o vô aqui, segundo a Kate, que dá esses conselhos, né? E outra, a gente conversou disso com a Alda também. É complicado quando você vê uma pessoa que está começando que não tem, né, essa...
Um suporte.
Não vou nem dizer suporte, acho que é a melhor palavra. E aí chega empresa colorida, sofá colorido, vou te pagar jantar para você ficar aqui e vir à noite. Né? Mas assim, mas tem videogame lá, entendeu? Então, É complicado você falar também pra uma pessoa que tá começando, falar, putz, beleza, mas é a única chance que eu tive. Então, acho que é um pouco complicado nesse começo, mas sim, a sua dica, e eu conheço pessoas próximas que fizeram isso, falam assim, cara, eu quero trabalhar na empresa X. Eu vou olhar como é a entrevista, eu vou olhar o que eles usam e vou me preparar pra entrevista. E é isso, ponto final, entendeu? Eu quero propor um desafio aqui, Mário.
Vamos lá.
Isso é a ideia da Kate. Primeiro, acho que é muito legal tudo que você falou, e acho que você é um exemplo claro de que a gente não precisa fazer, né, dar essa virada de chave na academia, né? Tem N diferentes possibilidades para se virar essa chave. Vamos fazer um Mario V2 daqui a algum tempo, e aí você compartilha como vem sendo toda a experiência e como é o Mario V2 underline novo, underline vale esse. Quem lembra disso?
Underline agora vai.
Agora vai.
Underline esse é o último.
Cara, vamos muito, cara. E eu vou até tentar pegar, aqui tinha pegado e comentado essa ideia do desafio assim e tal. E eu vou tentar, sei lá, se eu for fazer alguma coisa assim, tentar compartilhar e falando, ó, galera do Dev Health, então, sei lá, quem me acompanhar em rede social aí no Instagram, e tal, vou tentar aí compartilhando, usar mais o Strava agora, que eu usei algumas vezes, mas vira e mexe eu esqueço de usar ele. Pô, eu não sei quanto que eu andei hoje, mas fica nessa assim. Eu acho que isso é, e tentar, e assim, a dica que eu posso dar é, sabe, eu não sou o Fabene que faz teatro, eu não sou a Kate que tem academia em casa assim, mas eu vi que, cara, chegou num ponto que ou eu me cuido ou eu tô com 23 agora e eu vou chegar 30, sei lá, se eu chegar aos 30, cara, você tá, dependendo do ritmo que você tá aí, você acaba antes, sabe?
Nossa, quantas vezes eu falei a mesma frase, hein? E eu lembro que eu falava, eu tinha exatamente a sua idade.
Ah, mas...
Caramba, mas tá ficando velho!
Mas eu acho que o primeiro passo é importante, que é a parte que você percebe que você precisa mudar, né? Ter essa virada de chave. E quando você começa a fazer algo, que eu acho que você tá no caminho já. Putz, agora eu quero aprender a tocar piano, cara. Mais um negócio aí. Vou ter que parar de trabalhar. Vou ter que treinar triatlon e tocar piano só. Vou falar pra Cris me bancar.
Ah, é muito bom.
Muito obrigado, Mário, por ter topado demais. Obrigado pela ideia do drone, obrigado pela ideia do piano. Vou colocar na minha lista ambos.
Boa.
O drone e o piano. Pra fechar, alguma recomendação, alguma dica, alguma palavra do Mário, principalmente para pessoas que estão nessa fase, pandemia, preciso mudar, não sei o que fazer. O que você pode falar dessa sua experiência aí, direto e reto, para a galera que está ouvindo a gente, que quer ter essa virada de chave?
Eu acho que, nenhum conselho que eu vou dar aqui tá escrito em pedra, mas procura achar a gente que é muito empolgada fazendo alguma coisa que você nunca fez. Eu acho que foi assim que eu conheci o tecladinho, foi assim que eu comecei a andar de bicicleta e curtir mais assim. E o Pilates veio do médico. Então, primeira coisa, acho que vá no faça um check-up. Olha, tá aí um negócio que porra, faz um check-up, vê ela como é que tá o seu sangue, vê como é que tá a diabetes, como é que tá as paradas todas, pra você entender, porque assim, eu fiz e tá tudo as taxas certinhas ali. Então, pô, eu tava num ponto de que poderia ficar ruim, mas tava bem. Mas que eu tava já chegando em sobrepeso e tal. Então, faça exames. E aí, feitos os exames, beleza. Não vai tentando fazer por obrigação. Tenta ir achando coisas. Talvez se demore uma semana, duas, mas pensa que enquanto você procura, você já tá fazendo alguma coisa. Então já é uma meio. Já é uma virada ali, sabe? Já é alguma coisa diferente que você tá tentando. E, meu, opção é que não falta. Sei lá, eu não vou saber falar agora um lugar específico pra procurar. Acho que o Fabiane e Kate, vocês têm muito mais opção aí de coisas que vocês já fazem e tal. Mas, sei lá, às vezes pode ser o Pilates, pode ser aqueles aplicativos de 7 minutos de fazer alguma coisa. Se você tiver um cachorro, o seu animal de estimação vai te chamar 4 vezes mais do que se você desse petisco pra ele, se você levar ele pra passear e deixar ele cheirar a rua. Eu só posso dizer isso, assim.
Demais.
Muito bom,
muito
cara.
Muito bom. Obrigado mais uma vez. A gente espera que em breve a gente tenha um Mario V2.
Um novo Mario.
Melhor no piano.
E a gente vai cobrar, hein?
Me cobrem.
Já vai, próxima gravação, próximo episódio, a gente já entra com você tocando no piano ou no teclado, Kate?
No tecladinho.
Qual dos dois?
É no teclado. É o teclado.
Ai, ai. Kate chateado.
Mário, obrigado de novo por ter topado, viu? Foi muito legal o bate-papo.
Obrigado a vocês também, gente. Valeu pelo espaço aí e vou seguindo meu compromisso aqui, que tá firmado comigo na cabeça e agora tá firmado com vocês aqui, e vão tentando postar os updates aí e fazendo a galera ficar se empolgar junto aí.
Fechou.
Fechado. Muito obrigada. A gente vai deixar aqui as redes sociais do Mário pra vocês seguirem ele no Twitter, no canal. Vocês verem o tanto de coisa que essa pessoa com 23 anos faz também. E também nos siga nas nossas redes sociais, @devhealth no Twitter. Nosso site é devhealth.com.br. Lá você vai cair no nosso feed do... É, você tá ouvindo? Você tá no feed. tô viajando. Ó, tô precisando dormir, gente. Tô viajando a maionese. Não temos Instagram ainda, não vou cobrar. O Rafa, tadinho, tá treinando que nem... Deu um cavalo aí. Bicho só acorda às 6 horas da manhã pra treinar. Não vou cobrar ele não, que é injustiça. Mas é isso aí. Muito obrigada, gente. E, Rafa, você tinha mais alguma coisa pra falar?
Não, não. Obrigado, Mário. Beijo pra você.
Fechou.
Obrigado a vocês aí, gente. Valeuzão e bebam água.
Demais. Beijo.
Tchau, tchau, gente.
Fala galera, mais um episódio do Dev Health no ar, o seu episódio mais saudável da área de tecnologia. Nossa, eu falei o seu episódio, o seu podcast.
Mas pode ser episódio volta também.
Pra mim. É. Volta, Léo, volta, Léo.
Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.